Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. Hoje o nosso tema diz respeito ao ensinamento do tempo alongado. Esse é o tema sobre o qual trataremos hoje na nossa oficina das 18 horas com textos de Arthur da Távola. Arthur da Távola é o nome que o escritor adotou no seu retorno ao país. E em outro momento nós podemos contextualizar obra e autor, que já trabalhamos num longo estudo que fizemos sobre escritores e a filosofia clínica. Muito bem. Vamos diretamente ao nosso assunto, o ensinamento do tempo alongado. Considerem, por favor, o que temos feito no processo educacional com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos netos. Então, nós dizemos à criança, agora você vai tomar um banho, porque você chegou da escola, e depois você vai jantar. Só então poderá mexer no seu computador, no seu iPhone. Cada coisa no seu tempo. Então, essa criança cresce. E um dia, ela nos diz que primeiro ela está pensando em fazer um vestibular, depois ela vai fazer uma faculdade, e então ela pensa em fazer um mestrado fora, na área da linguística, e assim sucessivamente. No nosso cotidiano, alguém chama você para ouvir um programa interativo de rádio que vai dar num determinado canal de mídia social, etc., e você explica que não pode, porque naquele momento você estará fazendo um trabalho. Você trabalha na área jurídica, na área médica, na área civil, você precisa dispor daquele tempo. Essa é a linearidade temporal que desde Aristóteles nós nos acostumamos. Antes de Aristóteles já era assim. A partir dali nós temos vários fundamentos filosóficos para sermos desta forma. Do ponto de vista de um relógio, do ponto de vista de uma máquina, isso pode ser assim. Do ponto de vista da subjetividade humana, isso se traduz em um empobrecimento muito grande da poesia, dos caminhos existenciais, das inspirações que precisamos, sobretudo em épocas complexas como essa que estamos vivendo. Lembrem, o propósito das histórias inspiradoras, essas oficinas sempre às 18 horas, é propiciar horizontes, inspirações, reflexões filosóficas para dias que vão além do que estamos vivendo. Pois muito bem, de que forma isso empobrece? Há inúmeros autores. Em filosofia, há alguns dos grandes filósofos que trabalharam nessa questão, como Henri Bergson, tem um longo estudo sobre temporalidade, mas em muitas outras áreas nós encontramos isso. O Arthur da Távola é mais um dos nossos escritores a nos avisar sobre essas questões, que é o que faremos agora. Vamos ver qual é essa questão que empobrece tanto a nossa existência. Vamos ver algumas boas notícias também. E então, os elementos que ultrapassam estes caminhos, o que podemos fazer a respeito? Talvez alguns descubram que dispõem de muito mais tempo do que imaginavam ter. Que tal se você descobrir que, na verdade, você viveu não 40, 30, 50 anos, mas sim 350, 420, talvez quase 600 anos? Parece uma alegoria. Que tal descobrir que você, na realidade, o tempo que você coloca no relógio tão apertado, tão agitado, essa angústia, essa ansiedade de achar que o tempo passou rápido, que você mal viu o dia começar e ir embora, que tal descobrir que isso, na verdade, quer dizer uma outra coisa, muito diferente daquilo que anuncia o relógio? É isso que veremos agora, está bem? Por favor, anotem considerações, reflexões, porque logo em breve nós teremos tempo para aqueles que quiserem colocar suas reflexões. Arthur da Távola e eu tenho em mãos a obra Ser Jovem, da editora Nova Fronteira, 8ª edição. Nesta obra ele diz: a sociedade industrial e o processo de urbanização invadiram o espaço das cidades e tomaram conta do tempo das pessoas. Lembrem há pouco, quando eu estava falando sobre as nossas crianças, sobre o nosso dia a dia, alguns não precisam nem do relógio mais no visor do carro, na parede de suas casas, nos seus iPhones, porque estão tão apressados, correm tanto. Parece a Alice no País das Maravilhas, o coelho, sempre atrasado, sempre com pressa, correndo de um lugar para o outro, mesmo quando não precisa, correndo. Pois o Arthur da Távola é mais um que procura ir às raízes de onde vem isso. Muitos só vivem esse fenômeno, mas não sabem de onde isso vem. Então ele nos diz que esse processo industrial de urbanização invadiu nossas vidas. E ele prossegue: estas pessoas foram perdendo a relação equilibrada e harmônica com o tempo e com o espaço, na ilusão de que os utilizavam, tempo e espaço, racionalmente, e de que os estavam pondo a serviço do próprio progresso e do progresso da comunidade, do país e do mundo. Hoje, cessada a ilusão de que deveriam ou que deveríamos entregar ao sistema todo o tempo individual e quase todo o espaço circundante, as pessoas contemplam com saudade aquela representação televisiva na qual os personagens dispõem de tempo para tarefas outras de lazer, de vida, e se movimentam no espaço generoso, no qual as construções materiais, o verde, a natureza, ainda se integram numa saudável relação. Bem, isso precisa ser necessariamente assim? Ou, por tudo que temos trabalhado nas nossas oficinas, já compreendemos e conhecemos outros espaços existenciais? Há muitas formas de dizer isso que vou colocar agora. Vou a uma delas, está bem? Por favor, vamos considerar o seguinte: você chega em casa do seu trabalho, agora você já está em casa, então não precisa subir pelo elevador, nada disso, você já está na sua casa. Muito bem. Você programa o seu micro-ondas e ele vai, no período de tempo, assar para você uma determinada comida. Enquanto isso, você foi até a sala e na sua sala você colocou um velho CD de jazz que há muito tempo você estava para ouvir. E o ouve. Enquanto isso, seu marido, sua esposa, vem lá de dentro da sua casa trazendo um pequeno pote, lembrando a você que está na hora de fazer aquela fisioterapia. É uma fisioterapia que faz com creme nas mãos. Então você senta na poltrona e seu filho, que está ali perto, diz que vai ler a lição para você. Porque a lição, aliás, era para ser feita entre pais e filhos, concomitantemente, e apresentada depois da aula. Quantas atividades você está fazendo? Acha você razoável que um único relógio que vai correndo o ponteiro e o outro ponteiro mais rápido por dentro dos segundos, meça tudo isso que está acontecendo? Isso é legítimo? Isso é concreto? Ou isso é um erro de interpretação muito grave que serve a determinados propósitos, como este que o Arthur da Távola nos conta? Se o tempo, e eu comecei citando Aristóteles, ele mensura essas modificações dentro de um elemento de espaço, como podemos, então, colocar tantos elementos e achar que com um único dispositivo fazemos isso? Mesmo porque cada tarefa dessas possui dimensões diferentes. Se ainda traduzirmos para dentro de nós, temos outras disposições ainda maiores, muito maiores. Por vezes, se você acalma seu coração e está lendo uma obra que você gosta muito, como de Arthur da Távola, parece que o tempo pode às vezes se alongar, às vezes ele é quebrado, às vezes você está lendo, mas está com uma apreensão sobre um determinado assunto, o que torna o tempo um pouquinho mais rápido para você. Como podemos ainda acreditar nisso? Sabe o que a gente ouve no consultório muito? Quando eu digo a gente, eu quero dizer, porque vários dos colegas que estão aqui online agora são médicos, são filósofos clínicos, são psicanalistas, são psicólogos. Muitos ouvem seus consultórios: doutor, eu joguei minha vida fora. O que quer dizer isso, joguei minha vida fora? Como é que alguém joga sua vida fora? Ou, perdi muito tempo na minha vida. O que quer dizer perdi muito tempo na minha vida? Quer dizer que ele, com 30 anos, tinha que estar formado, com 35 anos tinha que ter a casa própria, com 40 anos tinha que ter um excelente salário? É isso que ele está falando para nós? Que ele perdeu muito tempo? As coisas estavam marcadas a priori para a vida dele? Ou não tem tempo para nada, ou tudo é uma correria? Quando a pessoa fala isso, é ela quem estipula esses elementos, ela tenta acompanhar elementos externos, é isso? Lá fora as coisas vão numa velocidade e a pessoa procura ela se adequar a essa velocidade, ao invés de conversar e tentar integrar velocidades? Talvez o que vem agora nos ajude nestas questões. O Arthur da Távola prossegue dizendo assim: aí as pessoas se projetam naquelas salas grandes, altas e protetoras, nos objetos artesanais feitos com arte e empenho, nos gramados, árvores e jardins, nas construções muito mais inteligentes e humanas, nas possibilidades de namorar junto à natureza e de dispor de um tempo maior para a conversa, a convivência, o lazer. Ali onde elas se projetam, não há um mediador terrível, a cidade grande atual, na qual apenas a locomoção, só para dar um exemplo, em direção ao trabalho, toma um tempo que a este trabalho não pertence, mas é igualmente roubado das pessoas, pois a ela igualmente não pertence. Sem a presença de mediadores, e de um mediador tão exigente como a cidade grande, a roubar uma quantidade enorme de tempo apenas com a locomoção, o tempo mostrado na representação televisiva de uma obra passada na década de 20 restitui subjetivamente uma infância da pessoa média, e que estava esmagada, guardada, transformada em sonho, porque contraria ao seu penoso e cansativo real cotidiano. Ela, então, se projeta num tipo de vida que não mais conseguirá ter, mas do qual necessita pelo equilíbrio das funções que representa. Isso nos revela que a relação com o tempo e com o espaço, ao lado de todas as considerações filosóficas pertinentes, é também uma relação ideológica, O tempo do homem moderno não é disposto por ele, é imposto por um poder mais alto. Na sua necessidade de gerar produção, o sistema, refiro-me ao sistema industrial em qualquer estrutura capitalista, mista, socialista, impregna a noção de tempo de um valor, de um sentido, dado por um sistema, o sentido de que o mesmo é uma categoria que deve ser colocada prioritariamente a serviço das funções produtivas. Talvez alguns estejam se perguntando do que é que ele está falando neste momento. O que isso tem a ver com as nossas histórias inspiradoras, tão poéticas? Onde está Adélia Prado, que vimos ontem? Bem, vamos então ajustar aqui os nossos compassos sobre isso, tá bem? A crítica do Arthur da Távola é muito consistente. E ele aponta diretamente para uma sociedade industrial, seja ela capitalista, socialista, mista, e diz, nos rouba tempo, nos flagela, nos tira, em nome de uma ideologia, nos tira algo que é nosso e é precioso. Bem, vamos então ver isso mais de perto. Eu tenho como conversar com isso? Ou eu estou refém disso? Eu nada posso fazer a não ser padecer, sofrer e descobrir que minha vida toda passou e que nada fiz e vou sentir que 80, 90 anos foram todos embora. É só isso que eu posso fazer? Ou com a inteligência, sensibilidade, filosofia, discernimento, eu posso ir um pouco além disso? Vamos tentar juntos ir um pouco além disso? Observe. Bom, preciso ir com o meu automóvel até... Hoje fui até uma clínica do outro lado da cidade atender uma senhora. Se preciso fazer isto, então eu preciso ficar dentro de uma lata, desconfortável, observando pessoas com máscaras, indo e vindo. É só isso que eu posso fazer? Ou eu posso, enquanto me desloco, colocar em um programa sintonizado, computador de bordo do automóvel, para ouvir, para conversar com alguém? Se eu fizer isso, ainda estou computando o tempo da mesma maneira? E, além disso, se for construindo elementos para o meu trabalho, inspirações que eu preciso, se colocar um livro digital, há muitos livros digitais, para ir ouvindo uma bela passagem, ou uma lição de aula, ainda assim o tempo pode ser modulado dessa forma? A ideologia ainda subtrai de mim algo que é tão valioso e importante? O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós temos, sim, como fazer um diálogo amistoso, de tal forma que multipliquemos o tempo, como vimos lá no início da oficina, o associemos, podemos segmentá-lo, podemos até parar o tempo. Já veremos isso sobre parar o tempo. Mas veja, não, a partir da crítica de autores como Arthur da Távola, temos ideias a respeito disso. Podemos transcender esses aspectos. Quando no consultório examinamos fatores como estes, algumas pessoas, observem o que se passa. Às vezes uma pessoa levou uma vida que não tem nada a ver com ela, nunca teve compromissos, escolheu uma profissão que não lhe dizia respeito, por fatores menores ainda com relação a isso. Algumas pessoas casaram, tiveram filhos com outras pessoas que talvez fosse melhor se fossem apenas amigos e não tivessem esse modo de relação. Enfim, aí um dia, 60, 70 anos, descobrem que tem um câncer muito grave, mas se recuperam. E o médico diz a elas, olha, pela medicina dos homens, talvez você tenha ainda uma sobrevida de 1, 2 anos. Por vezes, esses 1, 2, 3 anos que a pessoa tem vividos conforme uma nova concepção de temporalidade. Então a pessoa gosta muito de jardinar e ela avisa os filhos que agora ela vai jardinar, não vai mais para o escritório, não vai mais para a loja que eles têm lá de comércio, essas coisas, vai jardinar. Junto a isso, ela vai até a biblioteca do marido, da esposa, já falecidos, e retira alguns volumes que sempre quis ler. Coloca uma maravilhosa cadeira de balanço junto ao jardim e todos os dias, por uma hora e meia, duas horas, ela vai ler. E então, quando o neto dessa pessoa vai visitar, no dia das mães, que agora se aproxima, para lhe dar um beijo, e ainda diz que pena que teve tão pouco tempo juntos. E essa avó, esse avô, fica emocionado e pensando que aquelas poucas semanas, meses, depois que saiu do hospital, depois da cirurgia, ablativa, etc., são mais do que todos os 70 anos vividos até então. E valeram muito mais que isso, subjetivamente muito mais. E o relógio que está na parede dizendo, você já tem 70 anos, vai viver mais 2 anos, conforme o médico falou, não querem dizer nada disso. Para a pessoa, 2 anos é tudo que ela viveu até aqui, até chegar aos 70, conforme diz a carteira de identidade dela, 70 anos. Na realidade, o que ela está vivendo em algumas semanas constitui mais do que tudo que ela viveu até ali, muito mais. O neto pergunta para esse avô, essa avó, quanto tempo faz que a senhora está aqui, desde que voltou no hospital? E a resposta, mais ou menos uns 120 anos. O neto, a neta, pensa uma brincadeira, mas aquele que ali está sabe que por dentro, às vezes, não é assim. Eu pergunto a vocês, o que é mais real? É o ponteiro do relógio que você tem na parede, que faz o barulhinho, tic, 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 esse é real? O que você sente não é real? O que você vive no seu coração, nos seus sonhos, na sua pele, isso não é real? Eu estou perguntando, não estou afirmando que um é mais real que o outro. Para alguns de nós, há uma conversação, um ajuste de realidades. Para outros, não. Há uma resposta para isso. Como somos filósofos e estamos interessados em ponderar sobre isso, o convite que eu faço a cada um de nós é, que tal se aprendermos a fazer o diálogo sobre isso? Que tal se aprendermos a não ser mais escravos do ponteiro que está na parede e também não mais escravos dos nossos ponteiros subjetivos? Por vezes, o ponteiro que está lá na parede, o relógio de ferro que você ganhou da sua avó, que está aí na sua cozinha, é muito mais amistoso para você do que seu relógio interno. Alguns têm relógios internos terríveis, muito ruins mesmo. Ou seja, estamos aprendendo a dialogar com tudo isso. Arthur da Távola não tem muita paciência, não, quanto ao que estamos tratando. E ele diz, nos sistemas industriais contemporâneos, porém, o tempo dedicado à produção, glorificado pela ideologia como detentor de um sentido maior e mais elevado de virtude, qualidade individual, energia, méritos, etc., é um tempo que vai gradativamente sendo tirado do ser humano. Sem que o ser humano perceba, pouco a pouco, o sistema retira do tempo livre próprio e pessoal do homem uma crescente série de minutos, de horas. Esses minutos e horas vão sendo dedicados ao tempo comprometido, o tempo em que existe apenas como uma unidade de produção ou para vir a ser unidade de produção. O sistema que encarrega de valorizar como virtuoso, útil, cheio de mérito e valor, esse tempo tirado da pessoa e dedicado à tarefa produtiva, disfarçadamente, em várias horas além daquelas em que a pessoa trabalha para a sobrevivência. Esse é o sistema que se encarrega disso. Assim, por exemplo, ela trabalha às 8 horas, mas para progredir estuda mais 4 horas, ou faz serões, ou pega um outro trabalho, ou faz horas extras, além dessa carga extraordinária, perde umas 2 ou 3 horas suplementares nas cidades médias e grandes para se locomover. Esse processo vai se dando sem que os cidadãos se deem conta de que a causa é ideológica, isto é, uma imposição da estrutura econômico-política da sociedade, impregnando o que os sociólogos chamam de praxis do cotidiano e nós, jornalistas, chamamos de dia a dia, de um sentido, de uma escala de finalidades e valores dispostos por ela. É, portanto, o uso do tempo, como do espaço, aliás, o espaço nós vamos ver em outra obra, num filósofo fenomenólogo, mas em outro dia, como do espaço em uso eminentemente ideológico e uma avassaladora e inconsciente forma de esmagamento do homem. Talvez o estudo do tempo fosse uma disciplina importante nas nossas escolas, nas nossas faculdades. A hora que um trabalhador, e seja ele um advogado, seja ele um promotor, um médico, um engenheiro, um contador, um professor, um pedreiro, um padeiro, a hora que ele parar diante de um relógio que está na parede e começar a perguntar, e começar a exclamar, e começar a duvidar, por que eu preciso correr tanto? Por que não posso ter mais 1 hora? É preciso que venha uma pandemia para que muitos aprendam que há coisas muito mais importantes do que empilhar certas questões que depois nem vão saber direito para quê e por que fizeram isso? Entre outras coisas, esses dias difíceis que estamos vivendo juntos no nosso país, entre outras coisas, temos a oportunidade de considerar também isso, de tal forma que quando em breve tudo isso estiver passado, poderemos de várias maneiras aprimorar as nossas vidas. Aprimorar. Eu, como professor, posso muitas vezes dizer para um aluno meu, você está isento dessa tarefa. E ele vai perguntar por quê, e eu digo porque você já, pelos filmes que você vê no YouTube, pelos gostos existenciais que você tem, pelos passeios que você faz, você não apenas cumpriu o que eu lhe pediria nessa disciplina, você foi muito além. Está tudo bem. Talvez o médico, com relação à pessoa, diga, você não precisa de tanta medicação quanto você vem tomando. E a pessoa pode querer saber qual o motivo disso. E o médico dirá, qual o motivo disso? Foi a maneira como a senhora, o senhor, esteve durante a pandemia, na sua quarentena. Como você ajudou seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais. Você mostrou que a medicação já não é tão indicada. Ou seja, a nossa relação com o tempo carece de ajustes, de vários ajustes. Alguns de nós há muito ultrapassaram o tempo. Alguns de nós já trabalharam muito mais e tanto que já poderiam estar aposentados aos 14, 15 anos de idade, porque lá, quando crianças, foram essenciais para a estrutura familiar, foram essenciais para que a mãe pudesse trabalhar fora, foram essenciais para que o irmãozinho pudesse estudar. Já poderiam estar aposentados desde os 14 anos. Outros, no entanto, que trabalharam muito e muito mesmo, aos 80 ainda deveriam continuar trabalhando. Nós que falamos tanto em humanidade, em sensibilidade, em transcendência, por que não empregamos isso nos nossos cálculos de horários, de métricas, de pesos, de medidas, de balanças? Não acham que ficaria muito mais interessante? Não acham que ficaria o mundo muito mais interessante? Quantas pessoas estariam com seus corações livres? Você vê uma pessoa que a sociedade dos homens diz, o rapaz tem 30 anos e a moça que o acompanha tem 50 pela sociedade dos homens. Então, já alguns olham atravessados como se tivesse algo errado ali. Ela é 20 anos mais velha do que ele. O que está acontecendo ali? E, no entanto, se vocês acompanharam desde o início a nossa oficina, estão bem cientes que, às vezes, ela, nos seus 50 anos, é muito mais jovem que o rapaz. Que nos 30 anos que marcam em sua carteira de identidade, tem como correspondência interna, na alma dele, mais 60 anos. Nós não sabemos, não há mais como termos balanças e relógios para mapear isso. Mas, com emoção, com sensibilidade, com espiritualidade, com filosofia, talvez possamos nos aproximar e tornar esses elementos melhores para as nossas vidas, para as vidas dos nossos filhos, para todos que estão conosco. É incrível que durante uma pandemia, em 2020, tantos estejam falando em números, vamos perder tanto, vamos não sei o quê. É disso que se trata? Enquanto calculam quanto estão perdendo, muitos não sabem que perdem muito mais por estarem fazendo esses cálculos. Se estivessem mais dispostos a entender fenômenos da alma que ultrapassam muito esses números e que fazem, aliás, redimir uma série de coisas, talvez tivéssemos uma chance melhor. Graças a homens como Arthur da Távola, neste pequeno encarte que acabamos de ver da obra Ser Jovem, da editora Nova Fronteira, é que podemos considerar questões como estas, podemos nos inspirar. E talvez, em breve, jovens, quando forem reprovados no emprego, reprovados no vestibular, reprovados porque não foram aceitos por quem eles amavam, talvez eles possam compreender isso de outra forma. Como? Não, isso talvez não seja para mim. Talvez eu tenha que fazer outra caminhada existencial em outro sentido, em outra direção. Talvez eu não tenha compreendido alguma coisa, mas aquilo que é maior dentro da pessoa estará a salvo. Porque as quantificações que são necessárias, nós temos que saber quanto é 1 quilo de feijão, sim, ok. Temos que saber quantos litros de gasolina vão no tanque do nosso carro. Está tudo bem, mas para muitas outras coisas, quando essas métricas entram, elas acabam com a poesia, com a vontade de viver, com o amor que nós precisamos tanto, que isso sim é o que nos anima para essa linda jornada que é a existência. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agora eu vou abrir os microfones para que os senhores possam colaborar com reflexões, considerações, aqueles que quiserem, ok?